como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje estamos iniciando o capítulo 34, em tarefa de socorro. Na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama escuro que se desenrolara no passado próximo, para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, aos quais amava por esposa e filho do coração, e rogava assistência para Zulmira, novamente acamada.
A evolução do espírito, né? A evolução que aconteceu nesse caso. Nós estamos no capítulo 34, então, antes, né, no início, isso, era uma confusão danada, era um processo de obsessão que, em tão pouco tempo, foi revertido. Né? Em tão pouco tempo, uma situação que estava numa confusão espiritual na casa, inclusive trazendo consequências de doença, né, na verdade,
isso,
mudou simplesmente pela vontade de querer mudar.
E o entendimento, né? Eu lembro, Berenice, eu passei assim por algumas obras, né, alguns desastres de obra, e numa das obras havia um pedreiro, e ele falava assim: Dona Deusa, tudo é entendimento. Ele usava muito essa palavra entendimento, usava muito mesmo. É entendimento, é falta de entendimento, precisa de entendimento. E aí eu comecei a analisar que ele morava em Raiz da Serra, é longe a beça. Ele chegava cedo para Tijuca e ele chegava assim, contente, sabe? Sempre assim, com muito boa vontade para fazer as coisas, tudo isso. E aí eu analiso assim, o quanto essa expressão na vida dele foi importante até para ele se manter saudável. Porque é uma vida sacrificada, né? Morando longe, com certeza, naquela área que ele morava, ele não tinha tanto emprego, então ele tinha que vir mais aqui para o Rio de Janeiro, para o centro e tudo. Mas ele mantinha alegria porque ele entendia e agradecia. Então, acho que a palavra aqui foi entendimento, né? Exatamente. Quando ela entendeu, o inimigo passou a ser amigo.
Exatamente. E aí, aqui, qual é a porta aqui, né? Que é a porta estreita.
Exato.
Porque a gente acha que é muito difícil, mas não é quando a gente quer. Aqui ela compreendia as necessidades.
Isso.
Então, toda vez que a gente compreende as necessidades do outro, mesmo que aquelas necessidades sejam necessidades que vão tumultuar alguma coisa,
isso,
porque o outro, se ele quiser, ele vai tumultuar mesmo.
Isso, exatamente.
Agora, nós podemos decidir se nós vamos entrar na frequência daquele tumulto ou não. E a gente só consegue sair se a gente compreender a necessidade do outro.
Exato.
Olha, a necessidade dele é esta, porque ele tem uma visão curta.
Isso.
Então, ele só consegue compreender isso, então, por isso que ele está agindo dessa forma. Né?
Se resolve o problema, ele diz: atendendo ao apelo de Evelina, tornar o ambiente doméstico para soerguer o bom ânimo daquela que a sucedera na direção do lar e voltar aflita. Arrojara-se Zulmira a profundo abatimento. Recusava remédio e alimentação. Enfraquecia assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar. E, atenta a isso, continuava intercedendo.
Pois é, olha outra palavra-chave, atenta a isso.
Isso.
Até para a gente saber se nós estamos atentos às coisas que estão acontecendo.
Isso.
Mesmo que alguém fale, mas eu não tenho esse conhecimento todo. Mas veja, ela está encarnada e ela também
isso,
não tem.
Não
ela
tem, não.
Ela não consultou um oráculo,
isso, isso.
Ela não teve uma orientação espiritual, sabe? E agora é o desejo dela de acertar, é o desejo dela de estar na rota do bem que faz com que, aí acontece com ela e acontece com qualquer um de nós, em desdobramento, recebermos essa ajuda, esse auxílio, esse direcionamento, porque isso acontece em desdobramento, ou seja, ela quando vai dormir, o espírito sai e os mentores no mundo espiritual vão orientando ela. Mas a vontade dela de acertar, a vontade dela de fazer diferente é que propicia isso. Então, aos poucos, ela vai acordando melhor, ela vai saindo daquele quadro de depressão e ela agora já está no entendimento que antes ela não tinha.
Isso, exatamente. Por quê?
Mas por quê? Porque ela também tem a vontade de querer melhorar.
Exatamente. Ele continua, né? Dizendo, a rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade, quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que desde muito constituía para nós valioso ponto de ação. A dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante. Fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaíra na intervenção em que a conhecêramos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado e, longe de saber que o retivera nos braços como filho abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré infortunada no banco da justiça.
Agora você vê, né?
A culpa, né? Olha só, gente.
Então, olha, aqui a pessoa que estava obsidiando, o obsessor, já se resolveu.
Exato.
É. Aí, isso para a gente prestar atenção, como nós também devemos, sinceramente, pedir socorro aos nossos obsessores.
Isso.
Porque a Zumira, ela adoeceu porque ela está na culpa e ela tinha uma influência do obsessor. Aí sempre a gente acha que os nossos males, os nossos problemas, apenas são consequências dos obsessores. E aqui nós estamos vendo, ela realmente estava com um processo de obsessão. A obsessora dela deixou, já não está mais obsidiando,
resolveu, né?
Já resolveu. E ela continua doente.
Isso.
Mostrando para a gente que o poder está em nós, não está no obsessor.
Exatamente.
E que a gente também queira essa melhora para os obsessores. Às vezes, quando eu estou orando, eu peço muito por eles, para que eles não percam mais tempo comigo.
Exato.
Porque se os obsessores estão comigo, óbvio que eu fiz mal para ele. Isso aí, eu e todos nós, né?
Porque e tem ponto de contato,
exatamente,
né? Porque senão não dá.
Só existe cobrador quando existe uma dívida. Então, óbvio que eu trapaceei em algum momento com eles e eles estão me cobrando. Então, eu rezo muito pedindo ajuda por eles para que eles não permitam que eu atrapalhe mais.
Isso, exatamente.
Porque eu fico com a sensação que quando eles estão me obsidiando, eu estou atrapalhando
o
processo de evolução deles. Porque nós somos autossuficientes.
Exato.
Para nos atrapalharmos.
Exato, ele sabe, né? Muito disso.
Então, nós estamos aqui vendo um caso clássico de um processo de obsessão, que o obsessor já deixou de ser obsessor, já está ajudando, inclusive.
Exato.
E a pessoa continua lá prostrada. Por quê? Porque, primeiro, ela não tem a alegria de viver.
Uhum.
Ela não se sente uma filha de Deus, está presa numa culpa. E ali está se auto-obsidiando. Até para fazermos uma avaliação, se isso não está acontecendo.
Exato.
Na nossa vida. E a gente fica botando culpa no azar, fica botando culpa nos obsessores, bota culpa no marido, na sogra, no vizinho, quando muitas das vezes somos nós mesmos que estamos nesse processo de auto-obsessão.
Exatamente.
Né?
A gente, complica, né? Então ela pensava, né? Sofria a punição divina, com certeza. Aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a aventura do lar, correspondendo-lhe à expectativa, era dolorosa pena imposta ao seu maternal coração. Devia ter sido pronunciada perante o juiz da sabedoria celeste. No mundo, ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã e vigilante cruel, mas fora, sem dúvida, identificada pelos tribunais de mil olhos do direito incorruptível. não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora, perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. O complexo de culpa retomara-lhe o cérebro, enfermara-lhe o coração. Então, a gente aqui tem duas situações. A primeira, né? A dor da perda, porque a dor da desencarnação de um filho, né, é uma dor. Com certeza é uma dor, né? A gente fala assim, ah, como perder qualquer coisa. Mas acontece que um filho não é qualquer coisa. Então, mesmo muitas vezes com conhecimento espírita, mas há um momento em que a criatura sente a falta, sente a ausência física do outro, né? E dependendo do contato, isso há de ser trabalhado, não é algo comum. Eu sempre conto a experiência que naquele momento em que eu sentia, né, a falta de Gustavo, meu filho, já desencarnou, e aí eu sentia a falta, por quê? Porque a gente em casa tem o hábito de abraçar, tem o hábito de beijar, de estar junto. E eu sentia a falta daquilo naquele sábado. E naquele momento eu vou pegar um livro e eu sempre conto que o meu dedinho bateu errado, que eu fui pegar um livro, o dedinho pegou outro. E foi as dores da alma de Hamed que eu peguei. E abri uma lição por acaso, quer dizer, nem vi o livro que eu tinha pego. Eu peguei o livro e abri ao acaso, porque eu estava chorando, né? As lágrimas estavam caindo. E aí abri a lição intitulada Carência. E a expressão de Hamed foi exatamente essa. O amor que eu sinto carência é o amor que eu não dou. Olha, gente, eu fechei o livro e falei assim, meu Deus do céu. Quer dizer, olha a vitimização, né? A mãe tá sofrendo, o filho de casa ainda recebe uma dessa. Mas aí eu comecei a pensar o que eu tava sentindo. Saudade do contato físico com meu filho. E aí eu pensei assim, quais são os jovens que eu abraço? Era o jovem da galerinha dele, aquele grupinho ali restrito. E aí eu lembrei, era dia de sábado, a minha casa espírita com uma mocidade, né? E naquele momento tínhamos a mocidade espírita André Luiz reunida num determinado horário, 1 hora ou 2 horas da tarde. Eu tinha acabado de organizar a cozinha após o almoço, já estava de banho tomado, me aprontei e fui para o centro. E chegando lá, antes de começar o estudo, eu falei assim, olha, contei exatamente isso, tia Deusa tá carente, né? E contei a história da lição. Aí vocês sabem como é que jovem faz, né? Eles vieram, né, e tudo. E aí começaram a abraçar, e olha o que que eu ouvi, que eu nunca mais esqueci na vida. Por isso que quando eu vou nos lugares, a pessoa fala assim, ah, você gosta de abraço? Porque eu ouvi assim. Pois é, tia Deusa. A gente às vezes quer até chegar perto da senhora, abraçar e tudo, mas a senhora é tão ocupada. Olha a imagem que a gente passa, né? A gente é ocupada para receber amor. Como é que pode isso, gente? Seu amor é alimento da vida. E eles me abraçaram, beijaram, falei, sei lá, daquele jeito que jovem faz. E eu posso colocar para todo mundo, inclusive falo para as mães, eu nunca mais senti saudade do contato físico com meu filho.
Olha que legal.
Quer dizer, gente, é perfeito. O amor que eu sinto carinho é o amor que eu não dou. Porque o amor pro meu filho, agora eu dou no plano espiritual, não é? Eu passo as mensagens, eu converso, eu mando o afeto. Mas a questão física é que a gente, às vezes, limita a nossa percepção de afeto a quem eu quero e a quem eu acho, né? E eu não vejo que, às vezes, pertinho de mim tem alguém, né, que pode me fornecer aquele alimento espiritual.
É,
e que eu não recebo, né?
É verdade.
Então, a nossa Zulmira, ela tá sofrendo isso. Quer dizer, além da culpa, a questão do filho desencarnado, ela não percebeu que aquele que veio era realmente o resgate, a restauração daquela falta que ela cometeu no momento de ciúme, no momento de insanidade, não é, Berenice?
É verdade, é verdade.
E aí ela continua dizendo, né? Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas o nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou: o remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente. desinteressou-se da luta e a abstenção de alimento acarreta-lhes a inanição progressiva.
Olha, isso aqui é uma informação de ouro. Quando ele diz que o remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui. Será que nós, hoje, né, quem está nos ouvindo, será que nós estamos precisando disso, de um remédio que a farmácia não possui? Olha que coisa séria, né? E ainda mais, a ajuda, porque ele diz assim, né, quando chegaram lá, tinham os remédios na cabeceira, mas o nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou. Olha, eles estavam lá, os mentores. Eu tenho certeza que ela não percebeu.
E não.
E nós percebemos, os nossos mentores, isso, quando nós estamos num problema, numa doença, numa situação de conflito, muitas vezes, erradamente, e a gente tem que aprender isso, porque se a gente não aprender, nós vamos para o fundo do poço. Nós temos que aprender, neste momento de doença, de sofrimento, de aflição, estarmos em unção com os nossos isso, mentores. Orarmos, abrirmos, assim, nos desnudarmos, abrirmos nosso coração e estar em contato. Olha, é um crime espiritual, exato, digamos assim, falarmos: ah, eu estou com muito problema que não consigo orar. Olha, isto é apunhalarmos nós mesmos pelas costas. Porque quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que nós não queremos a ajuda dos mentores. Porque quem tem que falar com o mentor somos nós. Exato. É a mesma coisa, você está doente, aí você vai no médico. Aí, qual é a postura sua no médico? É você chegar para alguém e falar assim: olha, fala lá para o médico que eu estou me sentindo mal?
Exato.
Ou você fala: não, deixa que eu vou falar para o médico que eu estou sentindo. E aí você vai, conta e reconta a história.
E a gente até fala: só eu sei o que eu estou sentindo. E, na verdade, é só a gente mesmo.
Isso. Então, nós temos que estar nessa unção. Ou seja, dentro desse mundo espiritual, nas nossas aflições. Porque aí a gente sente as vibrações, nós captamos as inspirações. E isto é uma coisa que funciona 100% garantia, exato, porque mesmo a Zulmira não sabendo nada disso... Olha, a Zulmira não é espírita não, gente. Não. Ela não tem conhecimento. Mas mesmo assim, o mentor está lá dando passe, alimentando ela espiritualmente. Agora, imagina se ela está sempre em oração.
Exato.
Imagina isso.
Exato.
Né?
E observa, Berenice, isso aqui é para refazer a esperança e o gosto de viver. E eu acho que essa questão é algo nosso sempre, porque assim, quando a vida vira rotina, acabou o aprendizado.
Exatamente.
Não é isso? Quando você não tem planos, eu tenho em casa, né? Tem em casa isso. A tia, 93 anos, né, tia Irene? E aí a pessoa fala assim: é uma velha de 93 anos, não sei. Porque, assim, o gosto que ela tem, e que às vezes a gente fica até olhando que é apego, e gente, uma vez conversando com o Weber, a gente ficou analisando isso, né? Porque, observa, você vai, por exemplo, ontem mesmo, nós passamos por lá para almoçar com ela. O gosto que ela tem de colocar uma mesa, né? De colocar a toalha, de colocar a louça, de colocar coisas combinando, gente, é uma gracinha, sabe? Os copos, em harmonia. Com prato, com isso, com aquilo. E assim, o querer servir tudo isso aí é gosto de viver. Então, ela tem uma perna amputada, mas isso aí não tira a graça. E ela sempre tem plano: eu vou mudar isso, vou fazer aquilo, eu vou ajudar fulano nessa questão. Eu falo assim: eu acho que a Tirene, ela fica nessa vida, né, e tudo, porque ela tem ainda alegria, ela tem gosto, né? Ela não sai à rua de qualquer jeito. Então, é o cabelo ajeitadinho, né? É um pozinho, né? De pó compacto que passa. Então, ela tem esse gosto. E isso é o que ele vai fazer com Zulmira. Porque quando a pessoa tem esse gosto, ela automaticamente ela trabalha, né? Ela tem uma palavra boa, ela tem uma visão boa, ela se conecta com a vida. Agora mesmo, a Olimpíada foi uma graça, que tinha às vezes jogos, né? Que era muito tarde, tudo isso, assim, ai, peraí, eu vou dormir, amanhã eu vejo no canal fechado a repetição. ela acompanhou tudo e nos mínimos detalhes, sabe, comentando, você viu assim, você viu assado, você viu na entrada da delegação do país tal, como é que pode, então observa, está conectado com a vida, é, aí alguém pode falar assim, ah, mas acontece que isso é muito material. Mas o que o Livro dos Espíritos nos diz quando trabalha lá no segundo capítulo da parte primeira, Espírito e Matéria? É necessária a união do Espírito com a matéria para intelectualizar a matéria. Então, a cada momento, a gente vai aprendendo, através da vida material, a nos vermos como Espíritos, né? Como filhos de Deus.
É verdade.
E aí ele vai continuando... Quando o Hilário pergunta, e o reencontro com o filhinho? Não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, falou Clarencio. Todavia, Júlio, na fase que a atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso. E até lá, é indispensável entreter-lhe as energias. Isso é interessante porque é assim... E mãe sabe disso. Você quer logo encontrar o seu filho, o seu amor. Mas será que no estado em que Zulmira está, esse encontro será proveitoso?
Exatamente. Pois é, né?
Para ela e para ele, né?
Isso acontece com muitas pessoas. E a gente sempre fala, mas você está numa situação de lamentação tão profunda... Como vai ser esse encontro?
Isso.
Então, para a gente também injetarmos em nós essa alegria de viver, mesmo numa situação complicada.
Difícil, né?
Exatamente.
Você quando vai visitar um doente de recuperação, aí você está resfriado ou está com uma virose qualquer, o que é recomendável? Não vai não? Porque o seu contato com o paciente pode agravar ele retornar ao estado pior, não é assim?
Exatamente.
E a gente fica pensando na questão moral, né? Como é que você vai encontrar com aquele companheiro que, na verdade, está passando por uma transformação, gente? Porque o espírito, quando desencarna, mas ele retoma ao meio, ele retoma ao meio. Mas ele teve um tempo de apego, de aconchego, de ligação com os que estão aqui. Então, Emmanuel até fala isso, que se a desencarnação, né, é vida nova para quem vai, né, é renovação para quem fica. Porque quem fica está no mesmo ambiente.
É verdade.
Os mesmos amigos. Nem sempre quem desencarna vai encontrar com a família espiritual lá.
Uhum.
Às vezes vai para o hospital, vai para situações que ele não encontrou. Então, o espírito sente saudade. E eu lembro até de uma expressão de Altivo, um ensinamento, né, que para mim é consolador. Vê se não acontece assim. Às vezes, do nada, como diz o jovem, a gente lembra de alguém que desencarnou. A gente fala assim, interessante, eu estava aqui sem nenhuma referência e pensei em fulano. E aí o Altivo falava que quando a gente às vezes lembra de quem desencarnou, não é a lembrança da gente, não. É a saudade do outro que a gente capta. E aí ele fala assim, aí você é médium e não se dá conta disso. Quer dizer, o outro que está com saudade de você. E aí você acaba pensando naquela criatura. E ele falava assim, nesse momento, aproveita. Aproveita e manda sua mensagem de amizade, o seu abraço, né? O seu carinho. Porque, na verdade, essa criatura... E ele falou assim, e às vezes até, ele brincava, né? Está pertinho, mas como? Vocês têm medo de ver espírito? Então ele não pode aparecer e se fazer presente. Mas a lembrança, porque o principal meio de conexão é o pensamento, a gente tem.
É interessante... Porque nesse processo da gente pensar, às vezes também nós, de repente, sentimos uma alegria, assim, uma felicidade. É a famosa, assim, você viu o passarinho verde?
Isso.
E às vezes a gente até fala assim, não, nem vou ficar feliz não, porque isso vai me trazer uma desgraça depois.
É, pois é, né? Tem medo,
pela
né?
Nossa cultura. Mas muitas vezes, quando nós sentimos essa felicidade, assim, do tal do passarinho verde, é a aproximação dos mentores.
Isso.
Que a gente capta a alegria, a felicidade deles. Então, vamos aproveitar os nossos momentos e não vamos ter medo de sentir alegria e felicidade. Muita paz.
Muita paz, amigo.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.